Olá, bom dia a todos. Hoje queria-vos falar de um tema muito interessante relativamente a Adegiro, para quem usa Adegiro. Para quem usa outras brokers, também vou falar de outro tema hoje. Mas queria primeiro fazer uma atualização relativamente ao que aconteceu com Adegiro. Como já sabem, que já foi anunciado ano passado, Adegiro foi comprada pelo grupo Flatex, é um grupo alemão. E algumas mudanças aconteceram, e a principal mudança que vai acontecer para nós, e que já estamos a maior parte de nós já está a receber o um e-mail para nós abrirmos uma conta caixa, e isto vai mudar algumas coisas. Primeiro, nós antes tínhamos o nosso dinheiro que estava parado, aquele que nós não tínhamos ainda investido em ETFs ou em ações, estava basicamente parado e estava sujeito às flutuações do fundo monetário, do money market, e que normalmente eram flutuações positivas e mesmo que fossem negativas até 2.500 euros, ou seja, o dinheiro que estivesse lá parado até 2.500 euros, a Adegiro garantia que esse dinheiro ficasse na mesma positiva e não perdêssemos dinheiro. A partir desse valor, todo o dinheiro extra que nós tivéssemos, imaginem que nós queríamos investir 5 mil euros, mas tínhamos lá parado, não é? Os 2.500 acima do valor que eles protegem podiam estar sujeitos a flutuações negativas do fundo, e isso podia levar a que nós perdêssemos algum dinheiro, na ordem dos cêntimos a poucos euros. Não é muito, mas é quase uma taxa. E antigamente eu tinha reparado que até tinha algum rendimento, mas agora com as taxas de juros tão absurdamente negativas, basicamente uma pessoa perde dinheiro assim. Agora com este novo modelo, vamos perder na mesma dinheiro, mas menos. temos uma garantia, porque agora é uma caixa, ou seja, vão ter mesmo uma conta com um IBAN. E já vos vou explicar porque é que é importante isso. E esse depósito que vocês podem pôr lá o dinheiro, e fica com garantia até 100 mil euros. Atenção, não é o vosso investimento em ETFs que fica com garantia até 100 mil euros. Se vocês investirem numa ação na Apple 100 mil euros e ela perder metade do valor, vocês não têm garantia. Não, não é isto que nós estamos a falar. Não confundam, não tem nada a ver. Isto é só uma mudança que aconteceu relativamente ao modo como eles guardam o dinheiro que ainda não está investido, de forma, pronto, para terem mais garantias, é uma mais-valia, gosto. Não vão ganhar mais com isso, vão perder menos. Pronto. E quem quer, podem querer ter aí o vosso fundo de emergência, até se quiserem ter tudo concentrado numa só entidade, o que eu não aconselho, porque estão a concentrar tudo numa só entidade. Mas pronto, usam como entenderem e têm esta vantagem. Agora, porque é que eu falei do IBAN? Bom, este IBAN, que vocês depois podem ver na vossa conta quando se colocarem na parte de cima, depositar dinheiro, vão ver que tem um IBAN diferente. E é para esse IBAN que vão ter que enviar o dinheiro que querem investir agora, em vez de ser aquele da conta geral de giro. Têm é que fazê-lo de IBANs já aprovados, que vocês tenham tido, e só desses, porque senão não vai ser aceito. Pronto. Outros dados interessantes é que para mim a Adegiro fica agora mais forte, em termos até nível europeu mais sólida. Espero que não as leve a aumentar as comissões e espero que haja mais competição de outras empresas, principalmente as fintechs dos UK. Eu tenho investido através da Seeders numa dessas empresas, que posso falar num vídeo a seguir dos meus investimentos, e espero que essas empresas venham mais geral para a Europa e que deixam as comissões. Outra coisa que eu gostava de ver que surgisse na DEGIRO é fractional shares, que me permitam investir, como eu invisto na eToro, em empresas individuais, algo que não que fica às vezes difícil se o valor foi elevado na de giro, para além dos ETFs, que eu queria ter um componente de 10% em que fosse ações individuais. Pronto, é a forma como eu organizei o meu portfólio. Cada um organiza a forma do seu portfólio de acordo com os seus conhecimentos e tempo livre. Pronto, esta é a primeira parte do vídeo, mas queria-vos falar de um aviso que se calhar muita gente não está a entender, que é relativamente ao Dave Portnoy. Eu gosto de ver a forma como ele faz a parte do investimento como entertainment, como diversão, ok? E eu sei que muito do que nós falamos aqui no nosso podcast é um bocado de entertainment, porque nós damos apenas guias gerais de como uma pessoa pode investir, mas não somos conselheiros de investimento diretamente. O mais próximo disso que está é o Hugo, e nós tentamos dizer coisas factuais, mas não é propriamente. Uma pessoa tem que ler, tem que sair informar, e não pode investir só com base naquilo que nós dizemos. Uma outra forma de entretenimento relacionada com investimento é o Dave Portnoy, em que é quase no nível de ridículo, em que fala basicamente como ele investe, como é que ele escolhe ações, como é que ele investe em criptos, como é que ele sai das criptos, como é que de repente, percebem? E depois uma pessoa diverte-se, porque ele vai a várias delis de pizzas e vai escolher as pizzas, vai avaliá-las uma a uma, e uma pessoa fica entusiasmada com isso. Claro, opa, ele tem carisma, é hilariante. E depois tem o seu martelo verde, compra ações, gosta do nome da ação, compra, depois vende. Mas ele claramente, toda a gente sabe que isto é um bocado, quase como, não é ficção, porque ele realmente investe, mas é o carisma dele e é esta personagem que ele criou que vende, ok? E toda a gente sabe que neste mercado as coisas estão assim porque houve muita impressão de dinheiro, há muito dinheiro a entrar no mercado para manter o mercado inflacionado, e há umas coisas que ele disse que eu vi muita gente, até gente portuguesa, a dizer, a concordar, e ele disse simplesmente: ah, neste mercado as ações só podem subir. Bom, isto é a morte de qualquer pessoa dizer isto, porque não, as ações não podem só subir, o mercado pode cair, e por mais dinheiro que eles tentem imprimir, isso não vai resolver tudo e pode criar um grande problema a seguir, e uma pessoa tem que investir de acordo com aquilo que sabe, e com atenção ao que está a investir, para não tentar ter FOMO, Fear of Missing Out. A Apple está com 2 trilhões, ok, está bem, mas porque é que eu vou comprar a Apple agora? Eu sei que quero comprar a Apple, porque é que eu espero que a empresa faça diferente para aumentar a sua capitalização, para conseguir ter mais rendimentos, para abrir novos mercados, para ter novos produtos, para se diferenciar? Eu sei de alguma coisa, eu estou a ver algum investimento que elas tenham feito recentemente que me pareça positivo, as contas delas são boas. Se depois desta análise toda vocês dizem assim: não, eu vou comprar a Apple porque eu espero que o valor dela seja daqui a 10 anos maior do que é agora, espero que os dividendos se mantenham e portanto é algo seguro e quero investir nesta empresa. Ok, agora, investir porque as ações vão subir muito, sem mais nada, tipo, vou comprar a Kodak porque pá, aquilo está a subir, não faz sentido. As ações não sobem só, isto pode correr muito mal, e se vocês investirem todo o vosso dinheiro sem diversificação, sem conhecimento de causa, sem perceberem o que é que estão a fazer, vocês vão ser queimados, e muito queimados. Depois vocês vão perder 10 mil euros, 20 mil euros, 50 mil euros, depois vão dizer: não, o mercado de investimento não é para nós, só as pessoas grandes é que conseguem investir, aquilo é mau, nem invistam nisso, pá, uma pessoa vai ser pobre para sempre. Opa, isto é um aviso, Ok. E como o Dave Portnoy, há outros investidores assim, no sentido irónico, e uma pessoa tem que os entender como isso, ok? E era isto que eu vos queria dizer esta semana, foi assim uma coisa mais curta, e eventualmente esta semana vou tentar ir buscar o equipamento para isolar o som, para depois nós conseguirmos gravar um homenagem à Catre da despedida do Tiago, e vamos tentando gravar e dando assim uns episódios para vocês. Por mim, por hoje é tudo, e até para a semana.